Se calhar pode parecer um bocadinho estranho estar a ser eu a presidir esta reunião, mas o Sr. Presidente da Comissão pediu-me para que o substituísse. Tinha uma reunião fora e, portanto, teve que se ausentar. De qualquer forma, está cá o grupo parlamentar do PST também. Vamos então ouvir a Doutora Antonieta Lucas, o Dr. Filipe Paia, o Dr. Luís Pereira e o arquiteto Ricardo Vilar, não é? E sobre a questão que nos trazem cá, que já recebemos, e faça a favor, doutora.
Saúde por terem tido a amabilidade de hoje nos receberem. Eu ia pedir-vos autorização para construir a minha apresentação em três pontos. Primeiro, uma breve apresentação da associação que representamos, bem como o âmbito da mesma. Depois, o documento em concreto da contribuição extraordinária para a qual pedimos uma audiência. E depois, também pedir permissão se por acaso podemos citar um outro pedido de audiência num outro assunto que foi enviado a esta comissão parlamentar a fim de rentabilizar. Não sei se será possível ou não. Portanto, a primeira audiência foi pedida no dia 19 de outubro e a segunda foi pedida no dia 25 de outubro. Portanto, foi com uma semana de diferença e é um tema um pouco. O tema são os injetáveis de grande volume, são as soluções medicamentosas na área de fluidoterapia, os corretivos de volema e diálise e o facto de, desde o orçamento anterior, terem sido incluídos numa taxa de contribuição extraordinária que está no limite máximo e que nós já tínhamos vindo a tratar com o anterior governo e com o atual governo. Com o Secretário de Estado, ambos, o anterior e o atual, e com o Infarmed, também na vigência do Conselho Diretivo anterior e este, é um dossiê técnico que já está perfeitamente sustentado com discussões de ambas as partes, mas nós não atingimos o objetivo que era incluir este tipo de produtos na taxa mais baixa, tal como estão os gases medicinais. E, portanto, aproveitando a oportunidade de aqui estarmos, pedi autorização para construir a apresentação nestas três vertentes, porque eu acho que todos ganharíamos com isso, não é? Em vez de vir cá depois, outro dia de novo com este assunto, viremos com todo o gosto, mas aproveitando a premência do tema. Pronto, estou autorizada então em organizar a exposição desta forma. Muito obrigada. Bom, então, em relação à APORMED e o âmbito desta associação, a APORMED é a Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos. Esta associação versa artigos de tecnologia da saúde diferentes da área do medicamento. Aquilo que nós nos apercebemos é que, na realidade, o conhecimento acerca da área do dispositivo médico é ainda um pouco insuficiente, bem como da grande diferenciação dos mesmos em relação à área do medicamento. Ou seja, um dispositivo médico pode ser algo tão simples como este par de óculos que eu tenho na mão, bem como pode ser, e agora citando artigos e para que a memória não me falhe das empresas aqui presentes, bem como pode ser um ventilador que é comercializado por um pequeno distribuidor, uma PME, como o arquiteto Ricardo Vilar da Pulmocor. Podemos ter o pacemaker ou uma válvula cardíaca mais sofisticada que é comercializado por empresas da área da cardiologia, como a Medtronic aqui presente, ou o problema concreto das soluções de diálise peritoneal e os injetáveis de grande volume, que são depois administrados e a prestação de serviço é da área do dispositivo médico, como o Dr. Filipe Paias aqui presente, ou uma lente intraocular, que para além da presidência da APORMED, a empresa para a qual trabalho comercializa, que é a Alcon. Isto para vos dizer que, para além disto, e introduzindo um bocadinho o tema da carta da petição de sermos excluídos da contribuição extraordinária, é que logo o IVAN que estes produtos pagam é totalmente diferente. A maioria dos dispositivos médicos paga um IVA de 23% e não um IVA reduzido de 6%. Portanto, logo aí existe uma contribuição. Agora, imaginem se no topo desta fosse posta uma contribuição extraordinária, a carga de taxas e impostos sobre os produtos era completamente insustentável. Para além disso, esta indústria é uma indústria na que a inovação é muitíssimo mais rápida, portanto os produtos substituem-se numa velocidade de 18 a 24 meses e não os 15 a 20 anos da área do medicamento. Isto para citar duas das especificidades, para além das patentes e a cobertura por patente também ser completamente diferente. A cobertura por patente nesta área de inovação tão rápida é praticamente inexistente, enquanto que na área do medicamento, portanto, temos uma cobertura de mais de 20 anos. Ora, para além disto, gostava de reforçar o tecido empresarial das empresas que comercializam dispositivos médicos em Portugal é maioritariamente PMEs. São empresas de pequenas dimensões, a maioria delas, ou média, e dado nos últimos anos, aquilo que aconteceu foi que aqui a venda também é um bocadinho diferente, é em termos para o SNS, maioritariamente através de concursos públicos. Nos últimos anos, como tem sido praticada sempre a escolha baseada no preço mais baixo, reduziu as margens enormemente. Portanto, é uma indústria fortemente competitiva, que não tem preços fixados, como é o caso dos medicamentos, e ao não ter preços fixados, pode parecer que isso leva à prática de preços mais elevados, mas é precisamente o contrário. Como o mercado é concorrencial, os preços têm vindo a cair por esse motivo. Assim, para além de que houve também algumas medidas administrativas, como os famosos 15% de 2013 e outros 10%, mais 10% e pedidas de dedução em termos de concursos públicos, que neste momento levaram a uma situação que eu penso que inclusivamente os cidadãos não estarão a par e alguns setores de governação também não têm esta noção, que é uma situação extremamente perigosa a médio prazo, que é as empresas neste momento em determinadas áreas já não colocam em Portugal os dispositivos médicos de primeira linha ou inovadores, porque nem sequer vão a concurso com esses dispositivos médicos, colocam-os de segunda linha porque são excluídos imediatamente, portanto, ou seja, a aquisição não feita pela proposta economicamente mais vantajosa, mas pura e simplesmente pelo preço mais baixo, gera este inconveniente. E se este aspecto não for travado, nós dentro em breve não poderemos sequer argumentar nem em cuidados transfronteiriços, nem para o próprio cidadão português que tem o direito de ser tratado em igualdade de circunstâncias com o cidadão da Europa, com todos os outros, não é? Que temos os dispositivos médicos mais inovadores que eles necessitam para colocar uma prótese da anca, uma prótese do joelho, uma prótese ocular ou uma prótese cardíaca, para citar alguns exemplos. Ainda voltando à Apormed, dizer-vos que a Apormed, com as suas 51 ou 52 empresas atualmente, constitui mais ou menos, segundo a nossa estimativa e aquilo que temos falado com as entidades governamentais, 70% do mercado dos dispositivos médicos, portanto 70% da despesa ao fim e ao cabo com dispositivos médicos do SNS. E que somos realmente tidos em conta em muitas situações, não só de discussão com o Infarmed, com a ACSS, com a SPMS e o próprio Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Secretário de Estado já nos recebeu, tomando em atenção aos pontos mais prementes que queremos discutir, como a dívida, que como sabem está superior neste momento em relação a 2015, mas, contudo, em relação à contribuição extraordinária, fomos completamente tomados de surpresa. Contudo, imediatamente, apesar de ainda não termos sido recebidos pelo Sr. Secretário de Estado, mandámos uma carta com o conteúdo exatamente idêntico à que mandámos aqui para a Comissão Parlamentar de Saúde e congratulámo-nos que no dia 1 de novembro, realmente, quando estava a assistir ao primeiro noticiário da manhã, verifiquei que a medida tinha sido retirada. E, portanto, por ora, a medida foi retirada, mas nós olhamos ainda com uma certa preocupação, porque sabemos e queremos colaborar na sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, que não estejam preconizadas outras medidas que o setor não possa acomodar para substituição destes 35 milhões que eram manifestamente impossíveis de acomodar pelo setor do dispositivo médico. E, portanto, gostávamos hoje de reforçar aqui esse aspecto. Portanto, dizer-vos que, de momento, os prazos de pagamento estão acima de 360 dias, superiores ao ano anterior. Temos vindo a ter reuniões com a ACSS. Foi-nos dito que, portanto, seriam libertadas algumas verbas até ao final do ano, mas não temos ainda nenhum planeamento de pagamento. Realçar também que, neste momento, e desde 2009-2010, o processo burocrático de registro dos dispositivos médicos em Portugal aumentou enormemente. Nós temos um processo de codificação em curso e registro com o Infarmed, de uma base de dados que está obsoleta e, portanto, em termos informáticos, não permite muitas vezes a agilização dos diferentes intervenientes do circuito de distribuição, não tenham que fazer o registro dos dispositivos médicos exatamente igual como o primeiro colocador no mercado. Eu sei que existe um certo compromisso de, no futuro, isto se tentar resolver, mas em reuniões conjuntas com o Infarmed já chegámos à conclusão que, se a plataforma informática não tiver investimento de dinheiros públicos para fazer uma alteração profunda na mesma, isto não é possível. E, portanto, só para vos explicar que cada interveniente no setor tem que estar de novo a registar o folheto informativo, a cartonagem, os rótulos. Se houver 20 intervenientes, os 20 têm que colocar a mesma informação, para além das declarações de conformidade, etc. Isto realmente onera as empresas. Nós já fizemos um cálculo que pode custar a uma empresa cerca de 100 mil euros por ano em recursos, quer sejam internos, quer sejam de outsourcing, só no sistema de codificação existente no nosso país. Dizer-vos também que uma das características diferenciadoras da área do dispositivo médico são os serviços pós-venda, ou seja, um medicamento vendeu-se, passou a ser administrado posologicamente de acordo com a prescrição médica ou não, e o serviço terminou ali. Na área do dispositivo médico isto não é assim, não é? Se falarmos nos equipamentos, temos um serviço pós-venda enorme. Se falarmos na diálise peritoneal, temos um serviço de apoio aos doentes que é completamente suportado pela indústria privada. E, portanto, os outros dispositivos médicos, quer sejam dispositivos médicos implantáveis, requerem também um acompanhamento muito grande no serviço pós-venda por parte das empresas. Portanto, reforçar de novo que é um mercado totalmente diferente da área do medicamento. Portanto, em relação ao ponto número 2, uma vez que estive entre o ponto número 1, que era descrever-vos não de uma forma maçadora e exaustiva, uma vez que só temos mais ou menos 30 minutos e ficarão com a brochura todos os pontos que tocaremos, que a nossa abordagem hoje era um bocadinho mais pragmática dos pontos importantes que temos que resolver, mas reforçar que nós também consubstanciamos a ideia de que o financiamento da área da saúde é insuficiente. Eu penso que isso tem perpassado ao longo dos anos e pelas diferentes governações, portanto, teremos que ser suficientemente engenhosos a fim de que a população portuguesa tenha mais e melhores cuidados de saúde, na medida em que é uma população que todos sabemos está a envelhecer e vai continuar a necessitar de um investimento maior para que os anos que mais necessitam, que são depois dos 65, 70 anos, que mais necessitam de cuidados de saúde, os tenham de qualidade ainda durante um período muito alargado, dada a esperança média de vida que agora todos possuímos. E, portanto, dizer-vos que realmente a compra centralizada pode ser uma mais-valia desde o momento que exista uma efetiva implementação da compra baseada na proposta economicamente mais vantajosa e não na proposta do preço mais baixo, que nos últimos anos tem sido desastrosa, não só em áreas tão simples como as luvas, ou os sistemas de administração que foram comprados de uma qualidade manifestamente insuficiente e depois as entidades tinham que fazer segundas e terceiras compras com o acréscimo de valor motivado por esta má compra baseada exclusivamente no preço. Não sei se, antes de passar ao terceiro ponto para o qual pedi autorização para hoje aqui também mencionar, se têm perguntas concretas que gostariam de nos fazer nesta fase.
O Sr. Presidente da Comissão solicitou, enfim, convidou os grupos parlamentares a estarem presentes. Neste momento está cá o grupo parlamentar do PSD. Não sei se o grupo parlamentar do PSD quer fazer alguma questão. Doutora Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer aos senhores representantes da APORMED hoje aqui connosco. Meu nome é Ângela Guerra, sou a coordenadora dos deputados para a Comissão de Saúde do Grupo Parlamentar do PSD e para nós é não só um gosto, mas também muito bom que os senhores nos venham aqui trazer dados com os quais nós lidamos quase todos os dias, mas que naturalmente, em face dos números que vão sendo divulgados, não só no Orçamento de Estado, mas todos aqueles a que nós conseguimos ter acesso, nos vão deixando algumas dúvidas, algumas razões para que hoje lhe façamos aqui algumas perguntas, entre as quais, designadamente, os valores e os dados a que nós temos acesso não têm ainda valores referentes ao mês de outubro. Temos apenas os de setembro. Aquilo que poderemos verificar é que a dívida dos hospitais do SNS à APORMED tem vindo a aumentar exponencialmente e que os valores, de facto, são muito preocupantes. Os valores a que temos acesso não comparam com aquilo que poderemos verificar nos mapas do Orçamento do Estado e deixam-nos muitas dúvidas mesmo se aqueles valores aí constantes se correspondem à verdade, porque quando fazemos o termo comparativo não conseguimos chegar a uma análise conclusiva. E, portanto, a minha pergunta para já é se têm os valores referentes a outubro e se nos podem dizer se efetivamente há um aumento, se mantém, e se também já agora se tem algum compromisso por parte do Sr. Ministro no sentido de que os valores até ao final do ano se reportem, pelo menos, aos níveis que estavam em dezembro de 2015. Muito obrigada.
Nós ainda não temos os valores de outubro, teremos em breve, portanto, nós fazemos um inquérito da dívida a todos os associados, aliás, no site da APORMED, dentro em breve, a senhora deputada irá ter acesso a estes valores, por favor, e houve uma reunião realizada há relativamente pouco tempo com a CSS, em que manifestámos uma vez mais a nossa preocupação em relação ao crescer dos números em relação à dívida. Foi-nos dito que até ao final do ano iria haver uma tentativa de pagamento a fim de que os valores a dezembro deste ano ficassem inferiores a dezembro de 2015. Contudo, não temos qualquer informação concreta desse plano, nem temos ainda, vá lá, a percepção por parte dos associados, porque nós temos inclusivamente um grupo de trabalho que versa este tema em concreto, ainda não temos sinais de que esse pagamento tivesse sido iniciado. E de momento a dívida realmente referente a 2016 está superior à de 2015. E, portanto, dentro em breve teremos os dados de outubro. Não sei se faz favor.
Acrescentar, eu estive presente nessa reunião e, portanto, a acrescentar isso, há um problema que está intrínseco a esta indústria, que tem a ver com as consignações. Ou seja, os hospitais, muitas vezes, embora possam ter orçamento e possam ter, até poderiam emitir a nota de encomenda, não têm, como sabem, o compromisso, o número de compromisso por parte do Ministério das Finanças e, portanto, não podem emitir a nota de encomenda. E isto é um grande investimento que nós fazemos ao pôr produto e receber a nota de encomenda, muitas vezes, pós-decipada e, portanto, a dívida começa muito depois de termos fornecido o produto. O acordo que temos com a ACSS, ou pelo menos neste momento é verbal e que nós queremos depois protocolizar, vai no sentido de também darmos esta indicação, porque por questões orçamentais é importante para a ACSS ter essa noção de qual é o montante dessas consignações. Que é de facto bastante... Há produtos que chegam a ter 6 meses de consignado, portanto... e isto é também preocupante, obviamente, e é uma bola de neve que temos, que nós todos, portugueses, temos que encontrar uma solução para ela. E é a nossa intenção, obviamente, que haja tanto um orçamento para a saúde e que seja respeitado. E nós ajudaremos ao máximo que ele seja respeitado, mas teremos que orçamentar aquilo que é devido. E daí a nossa Presidente, muito bem, ter dito que é preciso mais fundos para a saúde, porque senão estamos sempre a enganar-nos a nós próprios, no nosso ponto de vista.
Muito bem, Sr. Presidente, quer passar então à segunda parte da... A terceira, neste caso.
A terceira, neste caso. Sim. Muito bem. Ora bem, em relação a, tal como mencionei, à contribuição extraordinária, congratulamos que ela tenha sido retirada e não deixamos, de novo, de reforçar que realmente este setor não comporta outras medidas substitutivas e, portanto, contamos com a Comissão da Saúde para reforçar este aspecto. Em relação ao terceiro assunto, são os SORs, só um bocadinho, o que se passa é o seguinte. A Lei 82B de 2014, visando garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e depois, mais tarde, regulamentada pela Portaria 77A, instituiu para a área do medicamento a contribuição extraordinária, que tem uma tabela com diferentes percentuais. Na altura, portanto, nós não fomos consultados em relação à mesma e os medicamentos hospitalares, indiferenciadamente de serem medicamentos inovadores ou de, por exemplo, serem injetáveis de grande volume, vulgo soros, que são medicamentos muito antigos e que um saco de soro custa menos de 1 euro, 90 e tantos cêntimos, foram taxados com a taxa mais elevada dessa mesma contribuição, cerca de 14%. Ora, tanto os injetáveis de grande volume ou soluções medicamentosas na área da fluidoterapia, corretivos da volémia, vulgo soros, como as soluções de diálise peritoneal, que também estão taxadas com a mesma taxa, foram, desde o início, de imediato, objeto de grande preocupação por parte das empresas. Porquê? Porque, na realidade, este tipo de produtos, o primeiro pelo seu baixo preço, os segundos porque têm um conjunto de serviços adicionais muitíssimo grande, que é...
Desculpa, temos a falar dos soros.
Estamos a falar de dois produtos essencialmente, soros, que são os injetáveis de grande volume, e soluções para diálise peritoneal.
Mas com a mesma taxa?
Com a mesma taxa, todos com a mesma taxa, 14.3, não é, Filipe? 14.3 é a taxa concreta. Aqui ainda tínhamos a alimentação parentérica, mas a alimentação parentérica foi pedido pelo Infarmed que se retirasse destes três. Pronto. Já na legislatura anterior, nós abordámos o secretário de Estado e tivemos reuniões com o anterior secretário de Estado, e inclusivamente com este assunto foi transmitido ao senhor ministro, e tivemos reuniões com o Infarmed. Várias reuniões para tentar, do ponto de vista técnico, validar esta situação. Como não foi resolvido na legislatura anterior, este assunto voltou de novo a ser pedido audiência, de novo abordagem técnica com o Infarmed, etc. E os dossiês estão completamente prontos a fim de que estes produtos sejam incluídos como exceção na taxa reduzida, como são os gases medicinais. Ou seja, passarem dos ditos 14.3 para 2.5. taxa reduzida, por estas características. Portanto, volto a dizer que foi transversal às duas legislaturas e que implicou a discussão técnica com elementos fornecidos, com técnicos de ambas as partes. Portanto, há um dossiê instruído com este assunto. Verificámos com alguma surpresa e preocupação do conjunto de empresas associadas, que são praticamente os 100% de mercado neste momento, que este assunto não está contemplado, portanto, e a nossa solicitação era que, através dos grupos parlamentares, no orçamento para 2016, conseguisse, na frase da exceção, fazer este adicional. É tão sumenos isto, fazer exclusivamente esta adição. Volto a dizer que está sustentado em parecer técnico do Infarmed, está com o senhor secretário de Estado toda esta informação. E, portanto, daí a nossa preocupação de, no documento que agora vai ser discutido na especialidade, este assunto não tenha sido contemplado, porque nós estávamos, portanto, plenamente convencidos que este assunto estava tratado e, portanto, apelar à vossa ajuda na resolução do mesmo e na introdução deste item para 2017. Isto porquê? Porque, na realidade, as empresas em 2017 vai haver produtos que não conseguem mesmo mantê-los, a sua comercialização no mercado português, se esta situação não for retificada. E, portanto, a única solução vai ser retirar alguns dos produtos do mercado.
E a verdade é que em sede de executivo anterior foi dada uma indicação por parte do Sr. Secretário de Estado para o Infarmed para se poder fazer a regularização ou a correção dessa taxa, portanto, passar de 14.3 para 2,5. E o curioso também é que o Sr. Secretário de Estado atual também deu indicação ao Infarmed para se fazer essa correção. O Infarmed, a expressão que foi usada foi, é claramente uma taxa injusta, não só pelo perfil de produtos que estamos a falar, mas também pelas terapêuticas que envolvem, os serviços que envolvem. E o mais importante aqui é que o caminho já foi todo feito, ou seja, do ponto de vista técnico está perfeitamente validado pelas entidades. Neste momento só falta, e um só aqui, entre aspas, só falta a introdução desta medida de exceção no texto do Orçamento de Estado.
Portanto, tentámos ser sucintos para não vos amassar e ir diretos aos pontos que nos preocupam, reforçando por fim e para finalizar que realmente juntamos a nossa voz ao setor da saúde, dizendo que o financiamento do SNS e do setor da saúde em Portugal, do setor, portanto, da despesa pública, está subfinanciado e, portanto, nós temos que olhar para este assunto com cuidado e tentar buscar soluções alternativas. Se serão realmente os 10% do imposto sobre o tabaco sugeridos pela associação anterior, porque ontem em sede Comissão Especializada da Saúde foi partilhada esta informação, se é com medidas adicionais que nós possamos contribuir nesta ou noutra comissão, era disponibilizar completamente a APORMED à colaboração com o Estado português na resolução deste assunto e deste problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só para dar uma ideia de que esta indústria não é só uma despesa para o país, a indústria também nós temos associados que são produtores e contribuem largamente para as exportações. Aliás, a saúde em Portugal exporta mais do que o vinho, e convém remarcar este ponto. Nós somos, também produzimos e ajudamos a equilibrar a balança de pagamentos, pelo menos na parte da saúde. E é a nossa intenção, mesmo as empresas multinacionais, em quererem investir cá em Portugal neste setor. Neste momento exporta-se, juntamente com medicamentos, exporta-se 1.200 milhões, das quais um terço são tanto dispositivos médicos e dois terços são medicamentos.
Eu não sei se alguém tem mais, a doutora Ângela Guerra.
Muito obrigada. Eu, de facto, estou aqui impressionada com alguns números e com algumas das coisas que os senhores nos dizem. Esta dívida pós-dissipada com 6 meses e considerando aquilo que nos tinham dito no início, que há uma grande maioria destas empresas que são PMEs, eu não sei como é que se aguentam efetivamente no mercado. E para além das exportações que acabou de falar, há também os postos de trabalho que eu imagino que sejam muito importantes para nós, grupo parlamentar do PSD, são muito importantes. Não é só falar-se nas pequenas e médias empresas, que era uma coisa que só ouvia falar à doutora Manuela Ferreira Leite aqui há uns anos atrás e que agora até do grupo parlamentar do PCP ouvimos, mas depois que nas medidas práticas deste orçamento do Estado não vemos lá a grande coisa. E partindo do pressuposto que esta dívida está com estes valores de atraso, então acho que é mesmo difícil estas empresas manterem-se. Preocupa-nos naturalmente o facto daquilo que nos foi transmitido, no sentido que, não conseguindo superar estas questões económicas, que deixem de haver produtos no nosso mercado e que não sejam fornecidos, e não só ficamos com alguns que se calhar não são de primeira linha e passamos a ter coisas menos recentes, digamos assim, para não lhes chamar outra coisa, mas o facto de ficarmos até impossibilitados no nosso mercado de adquirir alguns ou de eles existirem no mercado, deixa-nos de facto muito preocupados e tomámos muito boa nota daquilo que os senhores nos disseram. A questão das tabelas da lei e das tabelas que fixam estas contribuições e estas taxas é uma questão que nós temos estado a acompanhar e sabemos que havia também este compromisso do anterior executivo. Não conseguimos perceber porque é que a questão não avançou, porque se havia efetivamente estas indicações para o Infarmed e o parecer técnico do Infarmed é também positivo. Parece-nos que houve ali alguma coisa que se calhar impediu que isto sucedesse. Ficar na letra da lei para o Orçamento do Estado, não consigo fazer esse compromisso ou dar-vos esse compromisso aqui, mas faremos chegar esta vossa nota à direção do grupo parlamentar, da qual eu também faço parte, mas designadamente ao nosso vice-presidente, ao Dr. Miguel Santos, que é quem acompanha comigo e com os demais deputados esta matéria.
Só uma explicação adicional pelo facto de ter transitado de um executivo para outro. Portanto, na altura em que este assunto começou a ser tratado, não havia oportunidade de interferir já no Orçamento de Estado de 2015 e, portanto, tentou-se viabilizar a resolução desta situação por um protocolo que não foi possível e, entretanto, realizaram-se as eleições. E, portanto, já na altura, quando se iniciou o tratamento deste assunto com o anterior executivo, uma das... Era o Dr. Manuel Teixeira, sim. E agora o Dr. Manuel Delgado. Portanto, foram os dois secretários de Estado com os quais tratámos este assunto, que é um assunto técnico e o tratamento tem sido, e as justificações são iguais, não é? E, portanto, como não era possível, já na altura, aquilo que foi mencionado, independentemente de quem seria governo, próximo governo, que era no próximo Orçamento Geral de Estado, então vamos dar corpo a este pedido e vamos dar sequência. Portanto, foi tão só isto. Foi a impossibilidade temporal de acomodar a medida, uma vez que, tecnicamente, tanto o Infarmed como o Ministério da Saúde, portanto, no, na discussão conjunta deste assunto, foi dito que a única forma de o acomodar era incluí-lo no próximo orçamento. E o próximo orçamento está a ser tratado agora. Portanto, referi bem porque é que passou de um executivo para o outro, não foi? Portanto, foi isto.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Antonieta, Lucas e aos demais representantes da APORMED. Nós vamos ver boa nota à comissão e isto também será depois enviado pelos serviços aos outros senhores deputados e grupos parlamentares, as vossas preocupações. E cabe-me a mim mais uma vez agradecer e dizer que tomamos boa nota daquilo que nos trouxeram cá.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Sr. Presidente.